Povo de Deus, hoje nós vamos encerrar a série Igreja Multiplicadora. Igreja Multiplicadora. Nós estamos estudando esses princípios de multiplicação. Este é o quinto e último. Este que é uma estratégia ou um projeto estratégico da nossa convenção para a vida da igreja, das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira. Estratégia esta que pertencia inicialmente à Junta de Missões Nacionais, no treinamento de seus missionários e para a plantação das novas igrejas. E que em 2014, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, os batistas brasileiros votaram este projeto ou esta visão como uma visão para as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. E Igreja Multiplicadora consiste em princípios. Nós definimos isso ao longo das palestras e das mensagens sobre o tema. Nós temos dito que Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de nós cumprirmos a grande comissão. Nós falamos sobre oração, nós falamos sobre evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Princípios e não programas. Princípios que precisam ser encarnados por todos nós, vividos por todos nós. Afinal de contas, esta deve ser a intenção de cada discípulo de Jesus. Não seríamos discípulos de Jesus se não tivéssemos vida de oração. Não seríamos discípulos de Jesus se não nos preocupássemos em evangelizar e discipular pessoas individualmente. Porque assim como Jesus discipulou os seus discípulos, os seus apóstolos, ele os enviou para fazer o mesmo, e aqueles deveriam fazer a mesma coisa, e assim por diante até atingirmos os confins da terra. Ser discípulo é ser homem e mulher de oração, é ser homem e mulher que evangeliza de forma discipuladora, discípulo, reproduz discípulo. Ser discípulo é se preocupar com plantação de igreja, porque é através das igrejas que a grande comissão de Jesus é cumprida. Ser discípulo é se preocupar em formar os líderes para as próximas gerações. Ser discípulo é exercer compaixão e graça, e é isso que nós vamos ver hoje, encerrando a série. Compaixão e graça. Eu tenho 2 objetivos para nós hoje de manhã. O primeiro, avaliar a importância de a igreja praticar a compaixão e a graça na comunidade onde ela está inserida, como forma de tornar relevante e impactar as pessoas ao seu redor. Então, nós precisamos avaliar a importância disso, da prática da compaixão, do exercício da graça, nos lugares onde Deus nos coloca individualmente e onde Deus nos coloca como igreja. Eu quero muito em breve trazer um levantamento para vocês sobre alguns dados que nós estamos levantando, mas fazendo uma busca superficial na nossa membresia, a vasta maioria dos membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia não moram no bairro de Campinas e em torno. Estão noutros bairros, ou seja, por algum motivo talvez demográfico, né, a maioria das pessoas são de outros bairros. Isso posto para dizer o seguinte: a nossa comunidade não é só o bairro de Campinas. A nossa comunidade é Goiânia. A nossa comunidade é a nossa cidade. A partir de onde estamos, florescendo para abençoar Judeia, Samaria e os confins da terra. Nossa comunidade não é só Campinas, não é só Jerusalém, mas simultaneamente Campinas, que é a nossa Jerusalém, Judeia, outros bairros, cidade, Samaria, estado, confins da terra. Então, avaliar a importância de praticarmos a compaixão e a graça na comunidade como forma de nos tornarmos relevantes e impactar as pessoas ao nosso redor. Mas, em segundo lugar, identificar quais são as necessidades legítimas das pessoas ao seu redor, das pessoas ao redor da igreja, para nós servirmos e assim influenciar e testemunhar o Evangelho da graça de Deus para a glória de Deus. Então nós precisamos falar sobre a importância e falar sobre a necessidade de identificarmos as necessidades reais. Nós faremos isso de duas maneiras. Primeiro, nós vamos ver a compaixão e a graça nas igrejas do primeiro século, de forma bem panorâmica, resumida. E depois falaremos sobre compaixão e graça hoje. No túnel do tempo, a gente embarca lá para a igreja primitiva. As primeiras igrejas do primeiro século da era cristã, elas se tornaram relevantes na sua comunidade, nas cidades onde elas chegavam, por causa de suas ações de compaixão e graça. A igreja de Jesus, meu povo, o crente, eu tenho dito isso nas minhas aulas sobre o Evangelho no trabalho. Aliás, se você não participou, não assistiu, nós temos as primeiras 4 aulas filmadas lá no YouTube. Você pode acessar o site da igreja, pode acessar o canal no YouTube, tem um endereço aí no seu boletim, e você ver isso. Mas nós precisamos olhar a vida cristã, o nosso trabalho, o trabalho do crente, o trabalho da igreja, pelas lentes da história de Deus para a humanidade, da história de Deus para o crente, da história de Deus para a vida. A história de Deus para a comunidade cristã, para os discípulos, ela é composta de 4 etapas: criação, queda, redenção e restauração. Criação, queda, redenção ou salvação, restauração ou santificação. Geralmente nós, crentes, pensamos apenas em termos de queda e salvação. Nós apenas, infelizmente, limitamos as coisas a o ser humano está perdido e precisa ser salvo. Amém, é verdade. Isso é parte do Evangelho. Mas nós não podemos pensar a vida, nem a vida do discípulo, nem a vida da igreja, sem levar em conta o que Deus tem para a humanidade a partir do princípio da criação e do princípio da restauração. Da criação, porque quando Deus cria Adão e Eva e coloca-os no jardim, Deus os coloca lá para eles lá cultivarem o jardim e espalharem a glória de Deus através do que eles fariam, cultivando o jardim e além do jardim. E na medida em que Adão e Eva fossem procriando e as coisas fossem se, não vou usar a palavra evoluindo, porque aqui poderia dar um sentido errado, mas na medida em que as coisas fossem progredindo, fruto do trabalho e do relacionamento de Adão e Eva, porque eu creio na literalidade de Adão e Eva, não dá para ser cristão, crer na salvação, sem se crer nisso. Mas isso é um outro assunto. Então, na medida em que Adão e Eva e seus descendentes fossem procriando, fossem exercitando o que tinham para fazer, eles iam espalhando a glória de Deus. E assim é ainda hoje. O trabalho e tudo que nós fazemos com as mãos de segunda a sexta-feira não é castigo divino. O trabalho já tinha sido idealizado por Deus antes da queda. Deus trabalha ainda hoje, Deus sustenta esse universo, Deus mantém esse universo, Deus está preparando para nós morada, disse Jesus, Ele trabalha ainda hoje. O que aconteceu com o trabalho por causa da queda é que nós passamos a sofrer as consequências do nosso pecado. Então, queda, criação, queda, redenção ou salvação e restauração. A partir do momento que eu sou salvo, Deus me chama para ser um restaurador de todas as coisas. Então a imagem que eu usei nas aulas e que eu uso agora é, imagine você um móvel antigo, muito bonito, feito de madeira de lei, coisa linda, coisa fina, talhada, muito bem trabalhada, mas por algum motivo alguém pegou esse móvel, estragou esse móvel, jogou ele no lixão. Queda, pecado. Vem alguém, um caçador de relíquias e de coisas antigas, descobre esse móvel no lixão, arranca de lá esse móvel, redenção, salvação. E coloca esse móvel lá no marceneiro, na carpintaria, e aí o carpinteiro ou o marceneiro, o artesão, vai trabalhar nesse móvel, vai lixá-lo de novo, vai repará-lo, restauração. Nós não podemos ver a vida, o trabalho, as coisas da igreja sem essas quatro lentes. Porque hoje a nossa função como crentes redimidos, salvos, é espelhar a glória de Deus conforme o propósito da criação, restaurando todas as coisas a partir do que nós fazemos, consertando assim o que o pecado causou, a queda. Porque quando nós crentes pensamos apenas em termos de salvar pecador, batizar e colocar ele na igreja, a gente vive um perigo, que é o de achar que a única coisa que Deus se importa é salvar crente. E a visão de Deus vai muito além. Salvação é essencial, é fundamental, é o princípio de todas as coisas. Sem salvação, o resto não acontecerá. E nós jamais devemos nos esquecer do Evangelho para a salvação. Mas uma vez salvos, Deus nos coloca nesse mundo para a gente restaurar o móvel velho e quebrado. O que você faz com as suas mãos de segunda a sexta, o trabalho para o crente é essa obra de restauração. E as igrejas do primeiro século da era cristã, elas se tornaram relevantes na comunidade porque elas entendiam isso. E de que forma eles faziam isso? Você lê, por exemplo, Atos 2, 42 a 47, e você descobre que eles viviam juntos, compartilhavam o que tinham em comum, viviam juntos no templo, nas casas, diariamente. E o fato como eles cuidavam uns dos outros, o fato de eles terem todas as coisas em comum, quando um tinha necessidade, o outro ia lá e ajudava. Isso era um serviço de todos, não só do pastor, não só do diácono, mas da igreja como um todo. Eles cuidavam uns dos outros de tal forma que a comunidade ao redor daquela igreja ou dos primeiros cristãos, ia tendo simpatia. E a igreja então ia caindo e desfrutando da simpatia do povo, Atos 2:47. E por causa desse mover dessa igreja, que era uma igreja de oração, era uma igreja de evangelização discipuladora, era uma igreja de plantação de outras igrejas, era uma igreja que formava liderança, era uma igreja que exercia compaixão e graça, todos esses elementos vividos na engrenagem da igreja, fazia a igreja cair na graça do povo, e dia a dia o Senhor ia sendo salvo. Então se nós, segundo igreja, queremos saber qual é o segredo para vermos o nosso florescer, a gente tem que lembrar desses princípios. Porque ninguém cresce sem saúde. Sem saúde, nós decrescemos e morremos. E saúde na vida de um crente, e saúde na vida de uma igreja, significa oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, e cuidado com compaixão e graça. É isso que nós precisamos ter. Jesus, em João 13, 34 a 35, ele disse assim: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Que coisa linda, gente. Jesus está dizendo que o que prova para o mundo que nós somos discípulos não é tanto a defesa da verdade, quanto a vivência da verdade em amor. A igreja tem sim que defender a verdade, mas ela tem que também exercer graça. É graça e verdade. É compaixão e graça e verdade. Porque quando o mundo olhar e ver a forma como nós cuidamos uns dos outros em amor, isso tem que causar neles admiração. Olha o que acontecia com a igreja como resultado, a forma como eles se amavam. Abra sua Bíblia em Atos 4:32 e veja comigo. Atos 4:32 a 37. A forma como eles se amavam. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Em coração e mente, ou seja, afeto e verdade. Graça e verdade. Coração, afeto, graça, compaixão e mente, verdade. É isso que une um povo numa igreja. Não se iluda. O que nos torna um é coração e mente. Sem doutrina, sem verdade e só coração e mente não une um povo. E só verdade sem coração também não une. Há de se ter compaixão e graça fundamentados na verdade. É o que diz o texto que eles tinham. E não se consideravam donos de seus próprios bens, o que eles tinham eles não consideravam deles, de modo que compartilhavam tudo que tinham não no sentido de vender tudo e colocar tudo no banco do Estado e dizer agora o Estado ou a igreja vai gerir, não. Na medida em que eles viam a necessidade uns dos outros, eles iam lá, punham a mão no bolso e dava. Como não tinha banco e não tinha como tirar de poupança e investimento, geralmente ou os recursos ficavam enterrados, literalmente, em sacos, moedas enterradas no quintal, e eles iam lá e tiravam, e quando eles viam que acabou as moedas, eles vendiam alguma coisa para ajudar aquela necessidade. Isso é o que significa ter tudo em comum. É você gerir os recursos que Deus te deu e olhar para esses recursos dizendo, não são meus, são nossos. E para pegar um gancho no apelo que o Júlio fez, a oferta, a igreja tem uma necessidade, isso é para abençoar comunidade, pessoas. A gente identifica essa necessidade, a gente vai lá e oferta. Ah, pastor, mas eu já dei meu dízimo. Sim, mas quem disse que você só tem que dar seu dízimo? A Bíblia diz, meu irmão, que nós não somos dono do que temos. E se há necessidade no reino de Deus, a gente vai lá e investe. Então eles compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Veja que eles pregavam o Evangelho, eles falavam do Evangelho da graça, salvação somente em Cristo, pela cruz de Cristo, eles não negociavam isso, mas entre eles havia necessitados, não havia necessitados, porque possuíam, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu, levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda, e aí é nesse contexto que surge José ou Barnabé, filho do encorajamento. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos para sanar a necessidade. Era assim que eles se amavam. É assim que se espera de nós. Outra coisa, a sociedade era atraída pelo amor deles. Eu não vou ler para você, mas você pode ler depois, Atos 5, de 12 a 16, por exemplo, dentre tantos outros textos, onde a gente descobre que a multidão, quando percebia que a igreja tinha solução para as necessidades espirituais, físicas, e uma multidão foi atrás porque pessoas estavam sendo curadas. E é verdade, gente, que muitas vezes, quando nós fizermos o bem, quando nós dermos aos outros, muitos vão começar a nos procurar por interesse. É verdade, já era assim nos dias de Jesus. Mas nem por isso Jesus deixou de fazer milagre e deixou de ajudar. As multidões, vários, a maioria talvez, chegou um momento em que Jesus ficou só com os 12, está lá em João 6, e virou para eles e disse, você também não quer ir não? Mas nem por isso Jesus deixou de ensinar e de praticar compaixão e graça. E na medida em que as pessoas viam que os crentes tinham solução, não só para o problema da alma, mas também para o problema do corpo, a multidão afluía na direção dos apóstolos. Meu povo, foi assim que surgiram os hospitais na história do cristianismo, ou da igreja, ou do mundo. Por que que hospital tem nome de santo? São Bartolomeu, Bom Samaritano. Por que que hospital tem nome de santo? Você sabe dizer por quê? Porque hospitais começaram na casa dos crentes. Crentes recebiam feridos, doentes, cuidavam deles. E aí a caridade deles, o amor deles era tão gigantesco que por causa de desvirtuamento doutrinário, alguém olhou e falou assim, nossa, aquele Bartolomeu é um santo, ele cuida dos doentes, aí vira São Bartolomeu. Mas não perca a ideia, o fio da meada, porque nascem hospitais porque crentes abriram suas casas para receber feridos e doentes e cuidar deles. E na medida em que a demanda ia aumentando, na casa do Bartolomeu não cabia. Bom, eu não sei se é essa a história do Bartolomeu, estou usando como exemplo, tá? Mas vamos com o nome dele. Aí eles de repente arrumavam um lugar maior, e aí eles tinham mais leito e mais capacidade, e assim eles cuidavam. Como surgem as escolas? Da necessidade de se doutrinar a criança, de se ensinar a criança a ler, a Bíblia, a escrever, a pensar por ela mesma. Veja que quando você olha para a igreja, você observa que a igreja de Cristo, quando antenada com as necessidades sociais e envolvidas de maneira apropriada, a sociedade se sente atraída por ela. Sim, muitos virão por interesse. Mas o nosso objetivo é demonstrar compaixão e graça, porque Deus continua derramando compaixão e graça sobre justos e injustos, não é verdade? Por que que num dia de dia do orgulho disso, dia do orgulho daquilo, por exemplo, com tanta maledicência e tanta coisa de nos abismar, por que que Deus não faz abrir o chão e entrar aquele povo e... É compaixão e graça. Quando eu e você pecamos e pecamos o tempo todo, somos miseráveis pecadores, por que que nesse momento Deus não vem... Um infarto fulminante no pastor, ele... Compaixão e graça. Compaixão e graça, apesar de que alguns virão por interesse. Foi assim que Jesus fez. É assim que nós devemos fazer. Ações coletivas em prol das viúvas. Eu quero que vocês enxerguem que a igreja primitiva, trabalhavam com boas ações de pelo menos duas maneiras, de forma coletiva e de forma privada, particular. Porque quando nós falamos da igreja exercer compaixão e graça, geralmente a gente só pensa em termos coletivos, a nossa igreja não faz nada pelos pobres. Espera aí, tudo bem, pode ser que nós não tenhamos um movimento coletivo estruturado. Mas se nós individualmente somos encorajados frequentemente a exercer compaixão e graça e individualmente exercemos com nosso dinheiro, com os nossos recursos, a igreja está fazendo compaixão e graça. Mas, quando você olha para o Novo Testamento, e é assim que nascem os diáconos, o corpo diaconal, o que se percebe é que tinham viúvas que não tinham pensão naquele tempo, não existia INSS, não tinha aposentadoria, e a mulher morria naquela cultura, naquela sociedade patriarcal, onde o homem somente trabalhava, morria o homem, e ele não tinha dinheiro para deixar para a mulher, em alguns casos deixava, era dívida, os credores iam atrás da coitada da viúva, e você acha que a igreja virava para a viúva e falava assim, olha minha senhora... Perdão, mas seu marido pisou na bola, a dívida é dele, que Deus o tenha. A igreja ia lá e cuidava. A igreja ia lá e socorria e supria. E o negócio foi ficando tão bacana, tão efetivo, que um grupo se sentiu preterido ao outro e a igreja diz, olha... Vamos parar então com isso, porque a gente está fazendo, tem gente ficando insatisfeito, vamos parar de ajudar os pobres, as viúvas, vamos parar. Não, não é isso que eles fazem. Está tão bom, tão bom, tão bom o que a gente está fazendo, que quem não se sente beneficiado ainda se queixa porque quer ser abençoado, e aí eles separam os diáconos. A igreja coletivamente exercendo compaixão e graça. Mas existia também ações individuais de amor pelo próximo. Aí esse eu quero ler com vocês, Atos 9:36, um texto lindíssimo, maravilhoso, que precisa ser considerado o papel das mulheres na igreja primitiva, a vida delas como pessoas que expressam amor pelo próximo individualmente. Atos 9:36 diz assim: havia na cidade de Jope uma discípula. Isso aqui em si, gente, isso aqui em si já é um avanço. Tem gente que julga o cristianismo machista, não conhece a história universal. Cita para mim uma discípula de Sócrates. Não tinha. Cita para mim uma discípula de Platão. Não tinha. Mas existiam discípulas de Jesus. O cristianismo libertou a mulher. Não deixe as interpretações culturais do nosso tempo dizer para você que a Bíblia, Paulo e outros são machistas. Não é verdade. Pena que nós não conhecemos a história universal bastante para ler um versículo como esse e falar: uau, o quê? Essa mulher discípula? É. Jesus redimiu e veio para homens e mulheres, escravos e livres. Nesse sentido, não há barreiras. Todos são iguais diante de Jesus, com funções diferentes. Assim como existem funções diferentes para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é verdade? Deus Pai amou, Deus Filho morreu por graça, Deus Espírito aplica a salvação. Existem funções diferentes na Trindade, mas na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é Deus do mesmo jeito, com a mesma essência. Não deixa a cultura dizer para você que diferença de função é machismo. Na igreja e na família, eu estou dizendo. Na igreja e na família. Na igreja e na família. Não é. É a ordem estabelecida por Deus com um propósito. Compaixão e graça. Diz o texto que essa discípula, verso 36, chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Ela fazia. Em Atos 6, a igreja, os diáconos, os apóstolos. Aqui em Atos 9, Dorcas, ela, sozinha. Ela dizimava e ofertava na igreja, mas ela também individualmente fazia isso aqui. E diz que por esse tempo ela ficou doente, morreu, seu corpo foi levado para o sepultamento, colocado numa sala no andar superior. E quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lídia, enviaram dois homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e molhavam e mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Viúvas que não tinham dinheiro para comprar roupa, mas que Dorcas costurava e dava. Oh, meu povo, a igreja sempre exerceu ações individuais de amor pelo próximo. Nós temos que aprender a fazer isso coletivamente e individualmente. E o que a mão direita faz que a esquerda não fique sabendo. Porque para mim, quando Lucas relata isso aqui, foi um grande espanto. Porque até o dia do velório de Dorcas, ninguém sabia o que ela fazia na igreja. Ninguém. O negócio foi tão impressionante para os apóstolos que testemunharam aquilo, que eles falaram: meu Deus, essa mulher fez isso a vida inteira, sim, e nunca precisou pedir a palavra lá na igreja para dizer que estava fazendo. Foi tão impactante, tão impressionante, que os apóstolos registraram. Nós não sabíamos, mas nós vimos os vestidos que ela fez para aquelas mulheres, viúvas, que não tinham dinheiro para vestir roupa. Oh, meu povo, se a igreja fosse assim, se nós fôssemos assim, como fermento levedando a massa, sem ninguém ver, mas a massa crescendo, como sal temperando a comida, ninguém vê, mas fica saboroso, sal na medida certa, não pode ser muito que salga, não pode ser pouco que fica sem graça, mas o sal está lá. Como açúcar que tempera o leite com farinha láctea. No meu caso era um destempero, porque eu botava meio copo de açúcar, meio copo de farinha láctea, e como não caberia o leite, jogava numa bacia maior, jogava o leite. Mas vocês entenderam a ideia? A ideia é a gente fazer individualmente. Outra coisa interessante sobre a compaixão e graça na igreja primitiva é que eles usavam os dons espirituais para socorrer necessitados. Aqui em Atos 11, 27 a 30, a gente aprende que uma profecia foi dada a um deles, dizendo que haveria fome, Atos 11, 27. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Veja que Antioquia foi a primeira igreja fundada fora de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa reunião e disse pelo Espírito que haveria uma grande fome, ou seja, profecia para dizer o seguinte: gente, vamos ajudar aquele povo que vai ficar sem ter o que comer. É isso que os profetas de hoje dizem e fazem? Dons espirituais para botar a igreja inteira em mobilização para socorrer necessitados. E aí eles arrecadam dinheiro, chama os apóstolos, chama lá os representantes dos apóstolos, conta o dinheiro na frente de todo mundo, a comissão de finanças está vendo aquilo ali, porque era tudo muito transparente e justo, os apóstolos vendo, e aí eles enviam homens idôneos para levar esse dinheiro, para não ter risco de haver desvio. Sabedoria. Sabedoria cheia de compaixão e graça. E aí, gente, o fruto do trabalho deles era para abençoar. Abre em Atos 20, Atos 20, 33, e veja comigo Paulo se despedindo da igreja de Éfeso. Atos 20, 33, até o verso 35, Paulo diz assim: jamais cobicei a prata, o ouro e as roupas de alguém. Veja que Paulo foi pastor de gente rica. Algumas pessoas converteram, e nós nem sabemos o nome delas, porque Paulo nunca usou seus convertidos para se gabar. Jamais cobicei a prata ou ouro ou as roupas de alguém, nunca pedi nada. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para promover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Foi isso que Jesus disse para ele, e só Paulo revela isso aqui. Paulo está dizendo: eu trabalhei, vocês viram eu trabalhar, eu modelei para vocês como é que vocês têm que fazer. E aí diz o verso 36, que quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se, orou com eles, todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristecia foi Paulo ter dito que nunca mais os veria. Então eles o acompanharam até o navio. Eles iam sentir saudades da presença de Paulo. Oh, meu povo, isso era tão sério para Paulo. Abra sua Bíblia em Efésios e veja o que Paulo fala sobre dinheiro, sobre o nosso ordenado, folha de pagamento, sobre o nosso salário, o que a gente tem que fazer com ele. Paulo diz em Efésios 4, 28, olha só o que ele diz: quem é ladrão, pare de roubar. Oh, Congresso Nacional, preciso ouvir esse sermão. Alguns de nós aqui embaixo também. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim, ajudar generosamente os necessitados. Paulo está falando aqui para a gente assalariada. Paulo está falando para a gente que não tinha nada, porque foi ladrão a vida inteira, parou de roubar, e o que vem com muita facilidade, roubo, vai embora. Minha bisavó Belmira contava uma história que eu nunca esqueci. Lá de Caldas Novas, ela tinha um casarão que eu lembro, um assoalho de madeira. Eu era menino, entrava naquele casarão, tinha medo de assombração. Quantas vezes eu escutava assombração andando debaixo daquele assoalho de madeira. E um dia ela contou uma história para o meu avô que eu nunca me esqueci. Do camarada que vendia leite, ou distribuía o leite do fazendeiro para quem ele trabalhava. História, lógico, não é verídica. Mas disse que ele pegava os latão de leite, roubou um latão de leite e tirava um pouco de leite de cada latão dos do fazendeiro e enchia o dele. A falta do leite que ele roubava em cada latão, ele completava com água. E de um latão roubado, dois, três, de repente o negócio dele era maior que o do dono. Aí ele comprou a carroça dele, o cavalo dele. E foi atravessar o rio no primeiro dia para fazer a entrega da sua produção. Quando ele está atravessando o corgo, como diz, vem a enchente. Estava chovendo lá na cabeceira do rio. A enchente levou tudo. Ele caiu no meio da água, nadou, quase morreu afogado, sentou na beira do rio. Tinha um compadre do lado dele. Já pensou se esse compadre começasse a fazer a mesma coisa com ele? Aí ele virou para o compadre e falou: compadre, água deu, água levou. Água deu, água levou. É assim dinheiro desonesto. E aí Paulo vira para esses ladrões que não tinham muito, roubaram a vida inteira e falaram: agora vocês vão começar a trabalhar, vocês vão ser assalariados. E sabe o que vocês vão fazer com o dinheiro? Vocês vão abençoar os outros. Generosamente. Oh, meu povo, a gente precisa aprender isso. O fruto do trabalho para abençoar. Compaixão e graça nas igrejas do primeiro século era isso. Compaixão e graça hoje, aqui e agora, diz que uma igreja pode estar tão voltada para si mesma e indiferente à realidade social à volta dela, que ela não produza nenhum impacto ou influência na comunidade. É isso que diz o pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais. A gente tão fechado em nós mesmos que a gente não vê a necessidade do bairro, da cidade, das pessoas com quem a gente convive. E infelizmente, meu povo, alguns de nós crentes, algumas das nossas igrejas, se de repente parassem de existir, não faria nenhuma diferença na vida do vizinho e da comunidade. Aliás, alguns de nós, se partissem, talvez trariam sossego. É muito triste isso. Mas crente tem que ser conhecido por sua compaixão e graça. Porque relevância na comunidade é a sensibilidade às necessidades de uma comunidade e o serviço gracioso da igreja para lhes mostrar, para lhes atender, de modo que a igreja se torne relevante, resultando na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Gente, eu vou parar aqui. Eu tinha 36 slides, só passei 18. Nós vamos continuar na próxima ocasião. O que fica para nós, o que eu queria que nós levássemos daqui hoje, é esse desafio de ser homem e mulher como Dorcas, de ser igreja como aquela igreja de Atos 6, que quando viu a necessidade, viu as reclamações, encontrou meios de abençoar mais gente ainda. Que nós sejamos pessoas que continuemos fazendo bem com graça e compaixão, mesmo que haja entre nós ou que nos procure pessoas de má fé, interessadas apenas no que nós temos para dar. Porque Jesus continua dando em graça sobre graça na vida de todos. Vai chegar o dia em que isso vai ser cortado. Mas até lá, Ele E nós devemos continuar exercendo compaixão e graça coletivamente e individualmente. No próximo encontro, a gente vai encerrar e vai encerrar essa série. E o meu sonho, e eu quero que você vá orando até lá, é que a gente tenha um representante para cada um dos princípios aqui, para a gente começar a se reunir, orar e ver de que maneira a nossa igreja pode ser melhor usada com esses princípios. Como é que nós podemos viver a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação de líderes, o exercício da compaixão e graça. Meu povo, nós como crentes precisamos ser assim. A nossa igreja tem que ser assim. É questão de saúde e sobrevivência. Nós dependemos disso. Ser discípulo é ser no mínimo isso. Domingo que vem nós teremos o pastor Derek Thomas. Não haverá esta pregação, eu estarei aqui, mas nós ouviremos ele. No outro domingo, Deus permitindo, a gente conclui com paixão e graça. E ore até lá, pense, porque eu quero fazer um apelo e um desafio naquele domingo, se Deus permitir. Onde homens e mulheres se levantem. Nós temos aqui 5 grupos diferentes, grupos que vão pensar a vida de oração da igreja. A evangelização discipuladora da igreja, a plantação de novas igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Eu preciso de vocês, meu povo. Nós precisamos ser assim. Eu posso contar com você? Eu quero ouvir um amém. Eu posso contar com você? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, meu Pai, para tudo que ouvimos. Ó Deus, é impossível viver isso. A nossa natureza humana, pecadora, aborrece isso. Mas o que nós estamos pedindo aqui, Pai, é um milagre. Eu quero um milagre na minha vida, eu quero um milagre na minha vida, na vida desta igreja, na vida de cada um de nós, onde cada um, começando em mim, possamos ser mais homens e mulheres de oração, que evangelizam de forma discipuladora, que se preocupam em plantar igrejas, que forma líderes, que exerce compaixão e graça. Queremos ser essa igreja, ó Deus, faça um milagre em nós. Faça um milagre em nós. Como diz aquele cântico, Deus, entra assim no nosso coração, na nossa casa, muda a nossa estrutura. Faça de nós gente diferente, para a glória do Senhor, para a alegria das nossas almas e para o bem da comunidade, para o bem da cidade de Goiânia. Chega de um número tão expressivo de crentes vivendo de forma tão vergonhosa, sem compaixão e graça. É pelo amor que haverão de nos reconhecer como discípulos, é o que Jesus diz, Pai, e nós queremos isso, eu quero isso, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém.